Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Jurlan. Hoje vamos dar continuidade ao nosso Sonorizando a História, falando sobre games. Vamos para o nosso segundo episódio. E para você que gosta de cruzadas e gosta de tramas entre templários, esse episódio é para você. Para entender um pouco mais sobre tudo isso, vem comigo no Sonorizando a História. Quando a produtora francesa Ubisoft lançou o primeiro Assassin's Creed em 2007, ela estava apostando em um novo tipo de mercado para os games. Este era um título com forte teor histórico, mas que fugia do esquema de estratégia em tempo real, como era comum em games históricos. Assassin's Creed colocava o jogador em uma aventura com visão em terceira pessoa, repleta de ação e de malabarismos. O primeiro Assassin's Creed, enfim, foi lançado em novembro de 2007 para Xbox 360, PC e PlayStation 3, com grande qualidade gráfica, surpreendendo os jogadores, isso sem falar no fato de que o jogo te coloca para se divertir no controle de um legítimo assassino, que é algo controverso em uma sociedade politicamente correta. Mas o game guardava outra carta na manga. Ele mesclava elementos modernos, dignos de uma trama de ficção científica, com elementos e personagens históricos. Na época, o primeiro anúncio, pouco sabíamos sobre o game. Ele ainda se chamava Project Assassin, e os primeiros boatos eram de que ele seria muito similar à série Prince of Persia, que era também pertencente à Ubisoft. Até que os boatos não estavam tão longe de serem verdades assim, já que no fundo os jogos se parecem com as aventuras do príncipe em sua jogabilidade, mas diferiam completamente em inovação. O primeiro jogo nos apresentou Altair Ibn Lahadin, encapuzado e estiloso membro da Ordem Secreta dos Assassinos, ou Hassashin, em plena época da Terceira Cruzada, no ano de 1191, na chamada Terra Sagrada. Com muitas referências históricas, o game se foca em uma eterna batalha entre esta Ordem de Assassinos e a Ordem dos Templários, em busca de um misterioso artefato conhecido como a Peça do Éden. Com essa premissa, o jogador tem que viajar por três cidades presentes no jogo: Acre, Damasco e Jerusalém, todas fielmente retratadas e grandiosas, guardadas, obviamente, as devidas proporções. Vamos entender um pouco sobre o contexto histórico de tudo isso. Nós temos a Ordem dos Templários, que acabou sendo criada em 1118 em Jerusalém, uma ordem de cavalaria chamada Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. E aí foi simplificada como Ordem dos Templários. Ela era composta por 9 cavaleiros franceses, entre eles Hugo de Pienes e Geoffrey de Saint-Omer. Seu objetivo, pelo menos aparentemente, era velar pelas conveniências e pela proteção dos peregrinos cristãos no território sagrado. Os templários estavam, nessa época, cravados no núcleo central do território de seus adversários, pois sua sede estava instalada em um edifício vizinho da mesquita de Al-Aqsa, uma doação do rei Beduíno II, o que sobrava do Templo de Salomão. Esse grupo logo se consagrou, tornando-se poderoso nas esferas políticas, bélicas e econômicas daquele tempo. Ao longo desse período, esta ordem obteve um número de territórios europeus doados por benfeitores daquele mesmo período dentro da Europa. Historicamente, a ordem apresenta basicamente essas características. No jogo é que se torna algo muito mais interessante. Ela passa a ser aquele grupo a ser derrotado pelos assassinos. É alguém que sempre trabalhou por debaixo dos panos para conseguir conquistar os objetivos de uma dominação mundial. Esse caminho passa necessariamente por encontrar as relíquias que foram deixados por seres que não estão mais dentro do nosso planeta e que de alguma forma conseguiram criar todas as civilizações. Esse é o plot que nós temos dentro da narrativa do próprio game. E isso é o que faz com que você se prenda de maneira empolgante dentro dessa característica. O que transforma o jogo em algo espetacular é sempre aquela característica básica da luta entre o bem e o mal. E por grande ironia, você tem os assassinos como as figuras que defendem a humanidade. Não pense que a história para por aí. Paralelamente, no presente, somos apresentados por Desmond Miles, descendente de Altair, em pleno século XXI. Desmond, que é um simples bartender, é raptado por uma organização chamada Abstergo. Lá, ele é inserido na máquina conhecida como Animus, para que reviva memórias do seu antepassado. Essa é a desculpa para que o jogador controle Altair e reviva toda a aventura do assassino em busca da peça do Éden. Com o tempo, Desmond descobre que Abstergo nada mais é do que uma versão moderna dos Templários. Com isso, ele, que agora havia se tornado um assassino descendente de Altair, com direito às habilidades até então desconhecidas, foge do seu cativeiro com Lucy Stillman, ex-funcionária da Abstergo e assassina disfarçada. No mesmo momento em que Altair descobre que seu mentor é um templário secreto, Desmond foge das verdadeiras intenções do cientista Warren Vidic, que usava justamente as memórias de Altair e de Desmond Miles para conseguir encontrar no presente a peça do Éden e conseguir manter os objetivos dos templários ainda nos dias de hoje de conseguir dominar o mundo. É bom deixar claro que a Ordem dos Assassinos é uma mera ficção criada pela equipe da Ubisoft, mas encaixá-la dentro de um contexto histórico é talvez uma das tarefas mais interessantes que o game consegue apresentar para a gente, o que transforma a primeira aventura do Assassin's Creed em uma das mais memoráveis. Com o passar dos anos, outros foram sendo apresentados, em contextos históricos diferentes, em características diferentes, com apresentações e dinâmicas completamente diferentes, mas sempre com a mesma premissa. Assassinos versus Templários, uma luta eterna pelo bem da humanidade. Isso é o que transforma um game que já tem, desde o seu primeiro lançamento até hoje, 13 anos, e mesmo assim conquistam fãs até hoje. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostando de mais um Sonorizando os Games. Esse é o nosso podcast especial falando um pouco sobre história e jogos de videogame. Então, valeu, eu espero que vocês tenham curtido e até uma próxima aqui no Sonorizando a História.